músicas que António Variações compôs, não teve tempo de editar, viram a luz do dia para a alegria de todos nós, não é? Com o projeto Humanos, desta feita aqui, Camané, Quero é Viver. Nos cinemas ainda pode ver o filme Variações, que retrata a vida e obra de um dos maiores artistas portugueses. Eu tenho alguém que conheço que diz melhor ter amigos que ter dinheiro. E eu concordo. O Espaço Maria, o Movimento dos Amigos da Ria de Aveiro. É sempre assim, às sextas-feiras, 8:15 da manhã. Paulo Ramalheira, muito bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia, auditório da Rádio Terra Nova.
E hoje, o Paulo Ramalheira, que de resto nos traz sempre estes momentos à sexta-feira, traz um convidado, Paulo, engenheiro João Paulo Magalhães Crespo.
Exatamente. Mas antes disso, eu gostava de fazer aqui uma nota de abertura e deixar uma palavra de solidariedade para com as populações e as comunidades dos concelhos vizinhos de Albergaria, Estarreja, Águeda, que estão a ser duramente atingidos por estes incêndios que também nos chegam aqui sob a forma de cinzas e de fumo, e que naturalmente não nos deixam de preocupar. Indireto aqui ao tema da nossa conversa de hoje, de facto nós temos hoje connosco o engenheiro João Paulo Magalhães Crespo. Ele é engenheiro agrónomo, dedicou uma parte significativa, se não mesmo toda a vida, ao projeto de regadio do Baixo Boga, e é por isso a pessoa que eu conheço, e provavelmente ela é de facto a pessoa mais qualificada e mais bem habilitada para nos falar destes problemas que hoje decidimos trazer aqui, que tem a ver com o facto de a Ria invadir alguns terrenos agrícolas e impedir naturalmente que a agricultura se possa desenvolver nas melhores condições em algumas zonas da nossa laguna, mas designadamente nos concelhos mais a norte e a leste da laguna. Recentemente houve uma reunião entre representantes da lavoura e alguns agricultores com o Presidente da Câmara Municipal de Ovar, onde lhes foi transmitida e expressada essa preocupação do avanço das águas da Ria nos terrenos agrícolas. E isso sugeriu que nós levantássemos aqui esta questão. Enfim, nós não temos aqui a solução para resolver este problema.
Ainda,
mas,
não é?
Ainda. Mas queremos ajudar à reflexão destes temas, e sendo um tema que é importante aqui para os nossos concelhos limítrofes e é um tema que obrigatoriamente passa pela Ria, não queríamos deixar de falar sobre ele. Aliás, ele será mais lá para a frente tema de uma daquelas nossas conferências que nós fazemos com alguma regularidade. Mas, enfim, temos aqui o engenheiro João Paulo Magalhães Crespo à mão e, portanto, eu não posso deixar de lhe perguntar, João Paulo, como é que se pode resolver ou pelo menos minorar este problema da invasão, uma vez que ele existe, é um problema que ele existe, provavelmente vamos ter que adotar alguns procedimentos no futuro que impeçam que esta progressão continue, mas no imediato como é que se pode resolver este problema?
Ora, muito bom dia a todos também. O prazer e a satisfação de estar aqui na Terra Nova e pelo convite que me foi formulado. De facto, como diz o Paulo Ramalheira, há anos que eu dedico a minha vida profissional a este tema, que é a minha paixão, e já assumi que a minha mulher também tem conhecimento disso, portanto não há problema absolutamente algum. Realmente, aquilo que era inicialmente o aproveitamento hidroagrícola dos campos do projeto do Voga, chamemos-lhe assim, eram cerca de 12 mil hectares de terrenos, aluviões do melhor solo agrícola que este país tem, em que se promovia um conceito diferente de agricultura, mais intensiva, que passava também pelo emparcelamento agrícola e por outras realidades. De facto, foi dividido em vários blocos e aquele que foi o mais importante, considerado o mais importante, é de facto o bloco do Baixo Voga Lagunar, que são cerca de 3 mil hectares. E também previa realmente em Ovar um outro bloco maior, que é aquela marinha de Ovar lá em cima, mas cedo se chegou à conclusão que não é um problema propriamente de regadio, porque isto é umas áreas que eu costumo dizer que é um regadio sem rega, e podemos falar depois um pouco sobre isso, mas é sobretudo o grande problema que nós sentimos aqui nesta região, é de facto o avanço das águas salgadas sobre os terrenos agrícolas. As causas são mais conhecidas, é a questão da abertura da barra e o alargamento do canal de acesso ao Porto Aveiro, que faz com que haja marés mais oceânicas. E os primeiros territórios a serem destruídos foram efetivamente as marinhas, porque uma marinha de sal, se não é logo tapada relativamente a um rombo que se possa abrir, rapidamente se perde.
Oh, João Paulo, só para explicar um pouco a quem nos está a ouvir, porque, enfim, essas questões às vezes não são claras para toda a gente. A questão que acabou de falar sobre o fundamento tem a ver com o caudal, com o maior caudal de água salgada que entra pela barra. Portanto, entra com mais força, portanto, quando entra com mais força, chega mais longe.
Exatamente.
Portanto, faz a invasão de terrenos agrícolas a montante, digamos.
Qualquer mexida no canal, que seja alargar o canal ou aprofundar, faz com que haja, como é que eu quero explicar?
Marés, fluxo de água.
Marés mais oceânicas.
Exato.
Ou seja, no mesmo intervalo de tempo, o volume de água que entra na laguna, Ria de Aveiro, é de facto substancialmente maior. E se dúvidas houvesse, a amplitude das marés é disso um exemplo. Enquanto que os registros que há mais antigos, a diferença de níveis entre o mínimo e o máximo da maré andava pelo 1,5 metro, neste momento estamos a falar em diferenças de nível da ordem dos 3,5 metros, 3,60 metros, o que é de facto completamente diferente. Portanto, cedo se verificou que o problema maior é de facto o avanço das águas salgadas sobre os terrenos agrícolas. Porque é o território a seguir, quer dizer, depois das marinhas, que é o que está mais próximo da água salgada, a seguir são todos os terrenos agrícolas envolventes. E volto a dizer que são, de facto, os melhores solos agrícolas deste país. Como eu disse, é um regadio sem rega. E, portanto, o que é que se pode fazer relativamente a isso? Só há uma hipótese. É, de facto, arranjar estruturas de diques ou de motas. No fundo, é reforçar as motas que existem no terreno. Dotá-las de alguns casos onde elas interceptam algumas linhas de água, alguns esteiros de água salgada, estruturas hidráulicas que permitam de facto fazer este balanço, esta necessidade de entrar.
No fundo é colocar uma comporta que impeça o avanço das águas quando as marés
mais,
são.
Mais como, são tipos de comportas, talvez seja o termo mais correto. Porque temos que ter em presente duas realidades. É que no inverno, quando chove muito nesses terrenos que vão ficar, digamos assim, ou que estão defendidos pelo tal dique ou por essas motas reforçadas, esses terrenos com excesso de água no inverno, essa água tem que ser drenada, tem que ser retirada dos terrenos, não podem ficar em cima deles. E por isso temos que arranjar uma estrutura de comportas que permitam abrir quando a maré está baixa e fechar quando ela está alta, porque para não a água salgada não entrar. E portanto este ciclo é um ciclo normal, que fica entregue a si próprio, no seu funcionamento. Nas culturas outono e inverno, chamemos-lhe assim, digamos assim, que é a minha área agronómica. Já nos períodos de primavera e verão, interessa-nos que essas comportas estejam fechadas, para que a água doce se mantenha toda dentro do interior dos terrenos, para, naquelas valas que circundam todos os terrenos agrícolas, possam manter um nível freático próximo da superfície. Um caso mais concreto aqui, na Gafanha que estamos aqui a falar, e deixando-me falsas modéstias, todo o caminho do Praião e o caminho do Canal, e que se prolonga até Mira, portanto, toda aquela frente ribeirinha, chamemos-lhe assim, a leste do Canal de Mira, modéstia à parte, é um projeto meu, em que efetivamente se alteou todo aquele caminho, o do Praião, o caminho do Canal, para que a água salgada não entre os terrenos agrícolas. Agora, se olharmos para o lado interior desses terrenos agrícolas, o que é que nós temos? A par desses caminhos, temos uma vala onde vem desaguar, digamos assim, perpendicularmente, todas as outras valas que dos terrenos das gafanhas, das leiras de terrenos das gafanhas. E de onde em onde, por baixo dos caminhos, passa um aqueduto que tem do lado da ria umas comportas a funcionar. E é esse sistema que, no fundo, queremos fazer.
Temos
em maior...
Temos que alargá-lo, digamos, a outras zonas da laguna.
Não há outra hipótese. Aquilo, por mais... Um caso muito concreto. Nós temos agora o projeto do Baixo Fogo, que é o que está mais adiantado, o Bloco do Baixo Fogo Lagunar, para o qual temos 15 milhões de euros no PDR 2020, neste programa comunitário que agora está em curso.
E qual é que é o nível de execução desse programa?
Pois, neste momento, começámos por fazer uma... A CIRA, que é a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, liderou todo este processo, abriu um concurso para a empresa projetista, que neste momento está a entregar os trabalhos finais, e é a COBA, que é uma grande empresa de projetos nesta área, neste domínio do conhecimento. Mas até nisso, as soluções de comportas que eles nos queriam propor, estive muito atento, a concepção, a ideia que eles tinham, à partida pareceu-me bem, mas quando eu lhes perguntei, bom, mas então digam-me onde é que há este tipo de comportas a funcionar, para nós lá irmos e vermos. Porque se assim não for, eu não acredito nisto. Bom, enfim, posso fazer um modelo reduzido em laboratório. Eu disse, desculpem, mas não é a mesma coisa. E temos experiência já feita de comportas que estão a funcionar, é alargar este conceito a uma estrutura um pouco maior, mas que temos a certeza que pode vir a funcionar e é isso que estamos vindo a defender.
João Paulo, onde é que há no mundo outro espaço semelhante que possa funcionar como laboratório para aquilo que nós estamos aqui a fazer? Há outro espaço idêntico com este tipo de problemas?
Há aquele que habitualmente é conhecido, que é a questão toda a Holanda, não é? Porque é um país que está debaixo de água, digamos assim, uhum, abaixo do nível médio das águas do mar. Uhum. E este problema eles já os fizeram, e já tivemos especialistas holandeses que já cá vieram e com quem nós já aprendemos, com quem nós já trabalhávamos, com quem nós já estamos. Portanto, esse know-how nós temos o todo. E não é por acaso, estes meus 30 anos, digamos assim, que eu dediquei a toda esta vida, não é por acaso que tenho este conhecimento acumulado em mim próprio. Portanto, disso eu não tenho dúvidas. Agora, as minhas grandes dúvidas não é questão da concepção técnica, que essa não tenho a menor, porque é prática, consigo demonstrá-la e acreditar nela. A minha grande dúvida é a burocracia deste país para se fazer seja o que for.
O papel. O papel.
Pois, ouça.
É o papel e penetrar na quinta.
Nós próprios fizemos um estudo de impacto ambiental com a Universidade de Aveiro, que é dos estudos de impacto ambientais mais complexo, mais trabalhado, mais falado, mais divulgado a nível internacional, uma coisa notável, notável, acreditem-me.
Mas não chega.
Acreditem-me. E mesmo assim, alguém ainda se lembrou, ao fim de agora, que temos este dinheiro, que temos a possibilidade, ai, que a CIR, a comunidade internacional, agora já não é só um conselho ou dois, é a comunidade toda, claro, que entende que é um projeto prioritário a defesa do avanço da água salgada sobre os terrenos agrícolas. E a CIR, que são 11 conselhos, e mais um 12º, que é o Estado de Aveiro. E, portanto, é a própria CIDA que pega nisto. E alguém se lembrou de ver, se calhar a tal declaração de impacto ambiental, se calhar já não está válida, porque perde-se no tempo, embora as prorrogações tenham sido feitas, embora prazos que não foram cumpridos, e por isto e por aquilo, e emperra-se todo um investimento e uma necessidade de defender este território, que é importantíssimo, não só para a agricultura, como para o ambiente, porque deixem-me dizer esta máxima. Os verdadeiros gestores do território são os agricultores. Não tínhamos a menor dúvida disso.
Melhor protegem o ambiente.
E que no dia em que eles deixarem de fazer agricultura para ter o seu sustento ou a sua economia familiar complementar nas empresas onde trabalham, no dia em que eles deixarem de ir ao campo e de geri-lo, acaba-se o baixo fogo, acaba-se todo um ambiente, acaba-se... Os focos que hoje, há bocado o Paulo Ramalheira falava nisso, a desertificação do mundo rural, é que de facto as matas não são limpas, a presença humana não deixou de lá existir, acaba por dar nessas consequências, não tenho a menor dúvida.
Ponto.
E o tempo está quase no fim, não é? E tanto há para conversar. Eu mesma tinha aqui uma série de perguntas que queria...
É, mas o tempo voa. Fica aqui a promessa que nós vamos retomar este tema de uma forma mais abrangente e mais alargada e aberta à discussão pública quando organizarmos, lá mais para o final do mês de outubro, eventualmente, uma conferência onde debateremos este tema e tentaremos juntar alguns outros especialistas, mas queria deixar aqui uma palavra de esperança de que este projeto avance. Vem aí o 2030, e portanto esperamos que uma vez mais as verbas que estão já afetadas a este projeto não tenham de ser devolvidas por falta de execução.
Era o que eu estava a pensar, não é? Que depois se não se cumprir, tem de se devolver.
A bem do ambiente, a bem da nossa ria e a bem do desenvolvimento da nossa região e do bem-estar das nossas populações.
Eu até tenho medo, mas eu preciso fazer esta pergunta aqui. Nós estamos a falar dos terrenos agrícolas, mas nós vemos também muitas e belas casinhas, não é? Ali pertinho. É um problema também no futuro? Para quem construiu ali e constrói e quer construir?
Naturalmente que sim. Quer dizer, quem sabe, quem tem conhecimento da génese da constituição desta Ria de Aveiro, que não é uma ria, é uma laguna, sabe bem que nós estamos onde em tempos, e não foi assim há tanto tempo, foi há cerca de 1000 anos, Isto era mar, não é? E, portanto, como disse uma vez um professor com quem tive a ocasião de trocar algumas ideias, ele disse aos Gâmaras Crespo, não se esqueça que se calhar é o mar a querer reconquistar outra vez o seu território.
Só porque pois, nós não fomos bons amigos do mar. Se houvermos sido, não é? Ele se calhar até nos poupava, mas com tanta lixarada que nós lhe enfiamos
Exatamente, mas a amplitude das marés é de facto uma realidade, seja pela questão da barra mais próxima, seja pela questão do aquecimento global, que está hoje na ordem do dia também, pronto. Mas de qualquer maneira estou sempre disposto e disponível para vir cá às vezes que for necessário para falar de um assunto que me é muito...
Só uma nota final, o João Paulo Magalhães Crespo é membro fundador do Maria também.
Ok, então temos aqui com muito gosto. Dois dos membros fundadores do Maria, o movimento dos amigos da Ria de Aveiro, sinta-se convidado a fazer parte deste movimento, a ser você amigo também. É fácil, é só procurar pelo Maria, não é? Na internet, e vai com certeza encontrar e ser bem recebido. Paulo Ramalheira, engenheiro João Paulo Magalhães Crespo, bem-aja aos dois e até breve.
Até breve.
Obrigado.
Ao Maria, até 2 a 8, não é?
Até 2 a 8.